sábado, um excelente fim de semana e até a próxima, Brasília.
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. Pelo menos 19 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de 0 graus neste sábado, segundo a Defesa Civil. Menor mínima foi em Bom Jardim da Serra, com menos 5,7 graus Celsius, seguida por Urupema, com menos 4,0 graus Celsius, e São Joaquim, com menos 3 graus Celsius, assim como Urubici. O frio intenso provocou geada em diversas regiões e congelou um pequeno lago em Bom Jardim da Serra, além de cobrir carros e a vegetação com uma fina camada de gelo. Amanhã, o cenário deve se repetir por causa da passagem de uma frente fria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marcou para o dia 19 de agosto a retomada do julgamento sobre as eleições suplementares no Rio de Janeiro. O cargo de governador vem sendo ocupado de forma temporária desde a renúncia de Cláudio Castro em março. Um novo pedido de vista, no entanto, pode adiar a definição do caso. Parte da corte afirma que não deve haver tempo hábil para uma seleção, ou melhor, para uma eleição específica para o mandato tampão. O jeito de consumir entretenimento e acessar a internet no Brasil está mudando rapidamente. Dados do IBGE mostram que quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo, enquanto a TV por assinatura continua perdendo espaço. Pesquisa também revela que o acesso à internet atingiu um novo recorde no país e que os idosos estão cada vez mais conectados. Ainda assim, telefone fixo está em 6% das casas brasileiras. No horário de Brasília, meio-dia, 3 minutos...
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
Meio-dia, 4 minutos, muito boa tarde para você, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Revista CBN desse sábado, 4 de julho de 2026, um início de tarde fresquinho, Adriano Bernardino. É Adriano Bernardino que está aqui comigo hoje, Pascoal Júnior. É porque você, eu já nem falo nada, eu já tentei mudar seu horário... Mas a chefia não me ouve, só quer deixar o Pascoal de manhã. E tem Adriano Bernardino, que tá aqui comigo hoje, maravilhoso. Quer me deixar feliz é vir Adriano Bernardino de sábado. Não é isso, Dri? Aninha Luísa também tá aqui com a gente hoje na produção. Gente, 1h30 só de programa. Durma com essa. 1h30 de programa, Adriano. Você só vai me aturar 1h30 hoje. Ah, não cabe tudo. Não cabe tudo mesmo. Não, a gente teve que, obviamente, fazer um remanejamento aqui das nossas estrelas que estariam no Revista CBN, mas vai ter nas próximas edições. Hoje a gente traz aqui noticiário de política, a gente traz noticiário internacional. Eu também recebo aqui o psicanalista, escritor maravilhoso, Lucas Lujan. Estava tão ansiosa por essa conversa. Amar para não ser em vão, livro lindo do Lucas, na curadoria que o Revista CBN faz toda semana para você. E você participa comigo, manda sua mensagem para cá. O e-mail é o petri@cbn.com.br, como já faz aqui o João Antônio, o Guilherme Samico, a Brisa Micheleto, a Maria Josete e por aí vai. Aninha, onde está o nosso WhatsApp da Rádio CBN? Vamos providenciar aqui em instantes. Também vou ler para você aqui as mensagens de WhatsApp no 11 999 11 9981. A gente vai daqui a pouquinho ler as mensagens de WhatsApp também. Vocês gostam, né, de usar um WhatsAppzinho, aquela coisinha mais direta, tudo mais. Olha, é uma hora e meia só de programa, então a gente vai ter um bloco menor, né, de Fala Ouvinte pra você. Então participa logo agora no começo, manda sua mensagem pra cá. Vamos ter o Lucas Lujan. Amanhã, gente, a gente tá com a programação especial lá da Arena Globo. Então, se você estiver em São Paulo, passando por São Paulo, dê seu alô, apareça. Venha tomar um café com a gente na Casa de Vidro. Não, e é barato ali na Arena Globo, porque tem bem na frente, tem uma ação ali que as pessoas, interativa. Aí a pessoa pode ir lá, eu não sei como é que faz, porque eu acabei não indo, tava só durante o programa. E aí começa, aquela música assim da transmissão, tá, gol! A gente fica torcendo, parece que tá tendo gol toda hora ali, barato, uma delícia. Mas vai ter muita gente, nossa, vai ter calça AD comigo presencial. É, eu tô convencendo o Rian Fantelli também de vir me dar um abraço presencial, maravilhoso, falar de notícias internacionais, mas ali comigo, ao meu lado. Vamos ter convidados especiais na Arena. E se você passar... Da última vez que eu fui, recebi até flores dos nossos ouvintes. Recebi flores, recebi vários ouvintes. A gente tirou foto lá, Aninha. Foi super legal. Bom, quem acompanha a revista CBN sabe como a gente gosta desse abraço, dessa conexão real com a nossa audiência. Então, amanhã, tô avisando você em cima da hora, mas fique sabendo, se tá passando por aqui, tá ouvindo, vai lá dar um abraço na gente, na nossa equipe, na Arena Globo, Marquise do Ibirapuera. O programa começa 12h e amanhã é decisão. Bom, todo jogo agora é decisão, né? Ai, que nervoso, eu não quero nem pensar nisso, gente. 12h08, participa, 1h30 de programa, mas tem programa. Então você manda a sua mensagem pra cá, o e-mail petri@cbn.com.br. Eu já deixei a minha foto no Instagram, uma fotinho bonitinha ali de um café da manhã. Você pode ir lá participar comigo no Instagram, no @petriachaves. Dá seu alôzinho ali pra mim, participa ali na foto que eu acabei de publicar. Também nos stories, manda mensagem, a gente vai conversando até 1h30 da tarde de hoje, porque tem transmissão especial da nossa equipe de esporte, logo na sequência do Revista CBN. 12h09 agora.
Revista CBN.
Já iniciamos o giro da reportagem CBN na capa do Revista CBN, política, o contexto da política nacional, bastidores. Em Brasília, o repórter João Rosa traz destaque para a gente logo aqui na capa do Revista CBN. João, boa tarde.
Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Isso mesmo, Pétria. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deve embarcar neste fim de semana para os Estados Unidos. Segundo o parlamentar, o objetivo da viagem é defender os interesses do Brasil e do PIX durante discussões sobre a possibilidade de aplicação de novas tarifas comerciais pelos norte-americanos aos produtos brasileiros. Flávio afirmou que decidiu viajar porque, segundo ele, o governo brasileiro não está defendendo os interesses do país. A participação de Flávio está prevista para a próxima terça-feira em uma audiência pública promovida pelo Escritório de Representante Comercial dos Estados Unidos em Washington. O encontro vai discutir a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Além do senador, representantes de empresas e entidades do setor produtivo também participarão da audiência. Os empresários pretendem argumentar que a medida prejudicaria tanto o Brasil quanto o próprio Estados Unidos ao aumentar os custos para as empresas e consumidores americanos. O cientista político José Martins avalia que o elemento político no campo das tarifas tem atrapalhado as negociações.
O que acontece é que entrou um componente adicional de natureza política e o governo, ao tratar dessa questão, governo dos Estados Unidos, eu me refiro, ao tratar dessa questão com vários países, inclusive com o Brasil, o elemento político foi adicionado. porém a base fundamental não tem o elemento político e nem politiqueiro eleitoral de preferências específicas. Toda essa confusão que envolve o Brasil e a participação da família Bolsonaro tem por base o problema americano. E a confusão política é o que é a política, né? Sempre muito confusa, cheio de vais e vens, e esse caso não seria diferente.
Bom, Petria, já no Brasil, o governo tem feito críticas a Flávio. O presidente Lula afirmou que não existe justificativa para a aplicação das tarifas. Em uma publicação nas redes sociais, Lula também criticou o pedido feito por Flávio para que a entrada em vigor das tarifas fosse adiada para depois da disputa eleitoral de outubro. Para o presidente, a possibilidade de novas taxas é resultado de articulações da família Bolsonaro. Lula classificou o pedido enviado aos Estados Unidos como uma atitude de, abre aspas, traidores da pátria, fecha aspas. Pétria.
Muito obrigada, João. Daqui a pouquinho a gente também repercute aqui o que traz o João Rosa para a gente nesse início de revista CBN com Bruno Silva, nosso entrevistado de hoje aqui para falar sobre a política nacional. Agora é meio-dia, 12 minutos. Quero falar de Copa do Mundo, Adriano Bernardino. Sabe por quê? Foi tão lindo o jogo de ontem da Argentina contra Cabo Verde, não foi? Foi emoção, foi o melhor jogo da Copa, eu acho. Não sou especialista em futebol, não sou, como é que fala, comentarista. Que gol foi aquele do Cabo Verde, gente? Eu fiquei gritando com meu filho, Jesus amado, que coisa mais linda. Tudo bem, vai. O da Argentina anterior também foi muito bom. Foi bonito demais. O que foi antes desse, que foi o épico. Bom, a nossa equipe de reportagem, não contente com esse jogaço que foi Argentina e Cabo Verde, tava todo mundo torcendo pro Cabo Verde. Fala sério, eu tava. Vamos lá. Mas a nossa reportagem conseguiu conversar com o cônsul honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro. Imagina o coração desse homem, meu Deus do céu. O Pedro Bonenberger conversou com ele e vai contar aqui pra gente sobre esse jogaço. Que orgulho, né? Deve ter sido. Eu queria saber muito como é que foi essa conversa aí, Pedro. Boa tarde.
Oi, Petra, boa tarde a você que nos acompanha. Foi uma conversa muito interessante, né? Ele deu entrevista aqui ao CBN Rio com meu colega Leandro Rezende, a gente participou por aqui. E estava muito feliz, de fato, com essa. Ele disse que era uma vitória para Cabo Verde, né? Foi uma derrota na prática, né? Perdeu para a Argentina ontem, saiu da Copa do Mundo, mas ele classificou como uma vitória, né? A trajetória de Cabo Verde nessa Copa. E disse que essa trajetória, Petra, representa uma oportunidade espetacular para impulsionar o desenvolvimento do país nas áreas do turismo, da educação e da cultura. Essa avaliação foi feita nessa entrevista e ele conta que essa repercussão mundial da seleção deve ser aproveitada, né, pelo governo para fortalecer a economia e para ampliar a visibilidade internacional do arquipélago. A trajetória da seleção terminou ontem, né, por conta da derrota por 3-2 para a Argentina, mas lembra ao nosso ouvinte que Cabo Verde é estreante em Copa do Mundo, viu, Petra? E surpreendeu demais, avançando inclusive de um dos grupos mais difíceis. Tinha Espanha pelo caminho, conseguiu empate e bateu o Uruguai, né? Tão temido o Uruguai também, dentro do grupo para conseguir avançar para o mata-mata, onde deu trabalho ontem para os argentinos. Segundo o Pedro Antônio dos Santos, o cônsul que conversou com a gente, ele que é cônsul honorário de Cabo Verde aqui no Rio de Janeiro, esse momento é inspirador e pode abrir um novo ciclo de crescimento para o país.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bela que existe lá em Cabo Verde, lá. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Para o cônsul, a simples classificação para o Mundial já era motivo de comemoração, mas a campanha, ela superou qualquer expectativa, Petri.
É um povo resiliente, isso foi, claro, demonstrado em campo. Nós tivemos um desafio enorme contra a Espanha, diziam que seria 9-0. Veio o Uruguai, nós conseguimos eliminar o Uruguai da mesma maneira como nós encaramos a Argentina. Na verdade, quem saiu campeão foi o Cabo Verde, com alma, coração, talento acima de tudo, transformou o mundo nos pés de Cabo Verde, essa grande verdade. E nós, cabo-verdeanos, aqui nessa luta da forma incansável ao longo de muitos e muitos anos, né? Tentando buscar o nosso espaço para tentar divulgar um pouco da nossa cultura, as nossas tradições, os nossos costumes. Sim. E aí agora a gente tem essa oportunidade espetacular.
Bom, Cabo Verde tem cerca de 560 mil habitantes, Petra. A população que é menor de muitas cidades brasileiras, né? E é um arquipélago de 10 ilhas localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa africana. E olha que interessante, o país foi descoberto pelos portugueses em 1460, 40 anos antes do Brasil, e mantém fortes laços históricos, né, culturais, linguísticos com os brasileiros. Então tem essa herança de Portugal também, de certa forma. E aí o Pedro Antônio, né, o cônsul honorário, conversou com a gente mostrando que essa proximidade ela fez surgir um ditado popular lá, que diz o seguinte, Petra, que Cabo Verde é um Brasil pequenininho, enquanto o Brasil seria um Cabo Verde grandão.
Adorei
essa. Pra gente. E o Cônsul destacou também que essa relação se fortaleceu muito ao longo das décadas por meio da literatura, da música, já que a gente tem uma relação muito íntima com eles nessa parte cultural. Inclusive, por exemplo, Dudu Nobre, ele contou pra gente que é cidadão de Cabo Verde, né, honorário de Cabo Verde, né? Então tem também essa relação. E até pelas novelas, né, brasileiras que também chegam lá, como chegam em Angola, como chegam em outros países do continente africano, chegam lá também com muita força e tem essa relação. Só para a gente fechar, Petra, eu sei que você vai gostar dessa história, porque na fala do nosso entrevistado, ele falou algumas vezes a palavra morabeza, que as pessoas têm que conhecer nossa morabeza. E aí eu fui pesquisar para descobrir o que era, né? Morabeza é basicamente uma palavra lá de Cabo Verde que significa esse ato de receber com hospitalidade, com carinho, né? Com empatia.
Que lindo.
Então, morabeza é uma palavra lá de Cabo Verde, uma palavra do crioulo cabo-verdiano, que representa essa hospitalidade, essa empatia, uma forma acolhedora de receber. E Cabo Verde nos inspire, então, com essa morabeza, Petra Chaves. Volto com
Meu
você.
Meu Deus, que coisa mais linda. Morabeza, vou pegar essa palavra para mim, com certeza. E como é que eles falaram, Pedro? É um Brasil pequenininho, é isso? Cabo Verde?
Até para pegar aqui a fala certinha do nosso entrevistado, ele diz o seguinte, que o Cabo Verde é um Brasil pequenininho e o Brasil seria um Cabo Verde grandão.
Muito bom. Temos agora, então, que vencer a Copa por dois. Né, por nós mesmos e por essa garra de Cabo Verde. Vamos nessa. Que lindo. Pedro Bonenberger com a gente aqui, portanto. A nossa equipe da CBN Rio conversou com o cônsul honorário de Cabo Verde e o Pedro trazendo as informações aqui para a gente. Agora, meio-dia, 18 minutos. A gente segue falando de Copa do Mundo. Eu quero muito saber a opinião dele. O que foi esse jogo, Leonardo Dai, Argentina e Cabo Verde? Já é aí, provavelmente, um dos jogos mais emocionantes, um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, Léo.
Sem dúvida, Petria. Boa tarde ao ouvinte do Revista CN. Quando a gente tem 20 anos, alguém perguntar, né, o que você lembra da Copa de 2026? Uma das primeiras respostas, sem dúvida, vai ser Argentina 3, Cabo Verde 2 e a participação de Cabo Verde como um todo, né, absolutamente inesquecível nessa Copa do Mundo. A Copa tem isso, né, tem um campeão, mas tem vários títulos. As outras que não brigam pelo título, elas têm os seus títulos particulares. E Cabo Verde, dentro do que podia fazer na Copa, foi muito campeã dessa Copa dentro da sua realidade.
Agora, Léo, me conta um pouco agora desse nosso esquenta, né, para o jogo do Brasil. Me fala um pouco, na verdade, o que vai ser esse sábado, os jogos de hoje, e também a nossa preparação para o jogo do Brasil nesse domingo, Léo.
Estou me deslocando aqui nesse momento, Petra, porque acabaram os 15 minutos que a imprensa... do treinamento da seleção, né, neste sábado aqui no CT de Columbia Park em Morristown, Nova Jersey. Aliás, Nova Jersey ontem passou por um uma chuva enorme, uma ventania danada, 150 km por hora os ventos. Estava vindo aqui hoje para o treino, estava vendo os impactos dessa chuva aqui no caminho, árvores derrubadas, postes caídos, a linha de trem aqui que atende essa cidade e algumas outras cidades aqui próximas não está funcionando neste sábado. Então é um feriado de 4 de julho hoje, né, 250 anos da independência americana, mas aqui em Nova Jersey com alguns impactos aí da chuva de ontem, que foi realmente muito pesada e com uma ventania muito grande. Mas a seleção treina agora debaixo de sol forte, na minha sensação aqui um pouco menos calor do que ontem, antes de ontem, mas ainda assim bastante calor. E a seleção treinando encerra a preparação para o jogo de amanhã contra a Noruega. Hoje às 5 da tarde no horário de Brasília tem entrevista coletiva do técnico da seleção e do Bruno Guimarães já no MetLife Stadium, palco do jogo de amanhã. Quem acompanha as redes da CBN e quem também ouviu aqui a programação nos primeiros dias de Copa, talvez vá lembrar que num dos primeiros dias aqui em Morristown, eu trouxe o relato de um jovem brasileiro, mas que mora aqui na região, o Johan, que estava vindo aqui no treino, tentando entrar e não pode entrar, né? Enfim, mas ele falava que ele queria um autógrafo, uma foto, alguma coisa, e ele sempre fica ali na barreira policial, que fica razoavelmente distante da entrada do CT, e todo dia eu vim aqui para o treino, eu via o Johan ali na porta do CT, tentando algum contato, alguma coisa, né, de algum jogador da seleção, debaixo da árvore, aí, protegido do sol, dia após dia. Hoje eu encontrei com ele aqui na porta do CT, ele estava feliz da vida, porque ele conseguiu um autógrafo dos jogadores da seleção. Vamos ouvir o Johan feliz da vida, porque depois de 20 dias batendo ponto aqui no CT, ele conseguiu um autógrafo num boné de alguns jogadores da seleção.
O que, que você conseguiu aí?
Pô, eu consegui autógrafo do Hendrick, do Everton, e do Cinero e dos outros jogadores, mano.
Muito tá feliz?
Pô, muito feliz, pô, pagou, mano. Pagou.
Valeu a pena esses... Quantos valeu. Dias foram?
Fiquei 20 dias aqui no, embaixo do sol quente, mas valeu a pena.
O Cinero que ele mencionou aí é o Cícero Souza, o gerente geral de seleções da CBF, da seleção masculina no caso. Então, assim...
A gente vai tentar retomar daqui a pouquinho com o Léo. Ele está em movimento, como ele disse aí, intervalo do treino, mas já trazendo muitas histórias... legais, né, pra gente, histórias de Copa do Mundo, uma cobertura dessa realmente vale a vida, né, de um repórter e ainda fissurado por futebol, pegando histórias e também trazendo para você informações sobre a nossa seleção. Léo, a gente conseguiu retomar o contato com você, você contava aí do torcedor que conseguiu aí seu feito depois de 20 dias, mas tem mais treino hoje, como é que fica aí a rotina nesse sábado?
É, a seleção não treina mais, quer dizer, tá treinando, mas depois não treina mais. E é só pra passar, e só pra essa parte, você só pra quando ele fala do Cinero, que deu o autógrafo.
Léo, a gente vai retomar daqui a pouquinho. A gente tá aí com problema na comunicação e tô muito interessada em saber do Léo como é que tá, porque ele falou também a questão do clima, né? A gente teve aí até uma possibilidade de alteração de horário de jogos para esse domingo. Por enquanto, nada, está tudo mantido. Mas a gente vai informando para você aqui na CBN sobre os jogos da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira também. Treino, daqui a pouquinho tem coletiva de imprensa, atualizando tudo para esse momento tão delicado, tão importante, tão decisivo na Copa do Mundo para o Brasil, para a Seleção Brasileira. Agora, meio-dia, 23 minutos, a gente ainda vai tentar contato com o Leonardo Dai até o final do Revista CBN de hoje.
Revista CBN.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Quinta edição do Arena Noiva segue até esse domingo na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. O evento reúne mais de 500 empresas do setor de casamentos e festas em 4 espaços temáticos, com cenários decorados, desfiles de moda, atrações culturais e uma área voltada ao empreendedorismo. Mais de 70 novos empreendedores participam da feira com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui do DF. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer o mercado de eventos, gerar negócios e ampliar oportunidades para pequenas empresas e profissionais do segmento. Juliana Souza, para a CBN.
Um estudante de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar do DF após ameaçar alunos da própria escola com uma faca nesta sexta-feira. O caso ocorreu dentro da Escola Parque da Cidade, no centro de Brasília. A equipe escolar acionou a polícia e, no local, os militares encontraram o adolescente no corredor da unidade. Aos policiais, a direção da escola informou que o adolescente cumpria medida socioeducativa de liberdade assistida e estaria buscando provocar desentendimentos no ambiente escolar. Durante a revista, a faca foi encontrada escondida junto à perna por baixo da calça jeans do aluno. Segundo a PM, não houve qualquer resistência por parte do adolescente. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ato análogo a porte de arma branca. A vice-diretora da escola acompanhou a equipe policial e prestou apoio durante a ocorrência. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Revista CBN.
A informação não para no Revista CBN, nossa edição deste sábado, e também monitorando as agências internacionais, monitorando o que acontece na Venezuela depois do forte terremoto que aconteceu na semana passada, o trabalho de resgate, busca ainda por sobreviventes, e a repórter Ana Luísa Bessa, que também é minha produtora hoje aqui no Revista CBN, traz informações atualizadas para você, ouvinte do Revista. Ana, boa tarde para você.
Oi, Petri, uma ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Defesa Civil Nacional trabalham no resgate de Félix Tovar, venezuelano que tem residência no Brasil de 70 anos, que foi visto pela última vez em La Guaira antes dos terremotos que atingiram a cidade. Ele é pai do estudante brasileiro Daniel Medina, que tem se mobilizado no exterior para buscar informações e ajuda. Félix ficou 2 meses no país para ver a família e tinha o plano, Pétria, de embarcar para o Chile e encontrar a filha na semana passada, justamente quando os tremores atingiram a região. Os irmãos estão em contato com equipes de resgates do Brasil e de outros países para acompanhar essas buscas. A major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Daniela Santos Oliveira, está em La Guaira neste momento e atua nas equipes de buscas. Ela contou à CBN que recebeu a informação do desaparecimento de Félix pela Embaixada do Brasil e logo entrou em contato com a filha dele.
Fiz contato com ela para obter mais informações. Último sinal do telefone, última transação bancária que ele teria feito. E aí mandamos uma equipe no local para encontrar com alguém da família, porém não, eles não estavam no local, uma padaria. Ele costumava frequentar, aí a nossa equipe foi na pousada, onde ela indicou que ele pernoitava. Ela não está comprometida, então foi feita uma vistoria e não foi localizado ninguém. Outra opção era um hotel que fica ao lado. Deu para fazer uma busca e não localizou também ninguém. A última transação bancária dele dá dentro da padaria às 5h37. Estamos trabalhando com a hipótese de que ele está na padaria. Algumas vítimas foram recuperadas, já porém sem vida, tanto em necrotério quanto em hospitais. Ele ainda não foi localizado. Estamos trabalhando com a hipótese de que ele está na padaria. Estamos fazendo as buscas nesse local.
Daniela Santos também disse que a equipe é composta por 14 integrantes e 2 cachorros e comentou as principais dificuldades neste momento.
É o tipo de colapso, né, com muitas lajes, então a ruptura ela tem que ser controlada. A gente tem que sempre monitorar a possibilidade de novo colapso de uma estrutura que a gente já está atuando. Tentar identificar o máximo de indícios possíveis de ter chances de vítimas vivas.
E a mesma esperança, Pétria, é o que move resgatistas que lutam contra o tempo para tentar salvar Fábio, um venezuelano de 9 anos de idade, que permanece preso sob os escombros de um prédio que desabou em La Guaira. Segundo a Defesa Civil, a criança foi localizada e está a aproximadamente 6 metros das equipes de busca, que incluem especialistas enviados da Argentina e de El Salvador. As operações avançam lentamente por causa do alto risco de colapso adicional ali das estruturas. Bom, o número de mortos provocado pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.645, segundo o último balanço oficial do governo da Venezuela. O total de feridos chegou a 12.666. Em comunicado, o Ministério da Comunicação e Informação afirmou que mais de 6 mil pessoas foram resgatadas e 15 mil ainda estão desalojadas. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões mais atingidas. Pétria.
Muito obrigada. As informações com a Ana Luísa Bessa. A gente monitora a triste situação, busca resgate, busca por sobreviventes ainda na Venezuela. Agora, a repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. Pelo menos 19 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de zero nesse sábado, segundo a Defesa Civil. A menor mínima foi em Bom Jardim da Serra, com menos 5,7 graus, seguida por Urupema, com menos 4 graus, e São Joaquim, com menos 3 graus, e Urubici. O frio intenso provocou geada em diversas regiões e congelou um pequeno lago em Bom Jardim da Serra, além de cobrir carros e a vegetação com uma fina camada de gelo. Amanhã o cenário deve se repetir por causa da passagem de uma frente fria. O número de mortos provocado pelo terremoto que atingiu a Venezuela subiu para 2.645. Segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano, o total de feridos chegou a 12.666, mais de 86 mil famílias receberam atendimento. O governo disse ainda que 15 mil pessoas estão desalojadas. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Ao todo, são mais de 30 mil socorristas de 31 países, entre eles o Brasil. Neste sábado, começam as oitavas de final da Copa. Canadá e Marrocos abrem a nova fase às 14h pelo horário de Brasília, jogo que a CBN vai transmitir. Depois, às 18h, Paraguai e França decidem outra vaga nas quartas de final. Amanhã teremos Brasil e Noruega às 17h, no horário de Brasília. México e Inglaterra se enfrentam às 21h da noite. No horário de Brasília, meio-dia, 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Semana Política.
Falamos de política aqui no Revista CBN, mesmo o programa sendo mais curto, Bruno Silva, eu recebi mensagem de um ouvinte dizendo que saber que o nosso programa de hoje teria apenas uma hora e meia foi uma punhalada no coração dela. Fiquei super sentida. Eu peço muita desculpa para o nosso ouvinte. Eu, se não me engano, é a Mirtes. Eu vou tentar achar. São muitas, são milhares de mensagens aqui do nosso, da nossa audiência. Mas sim, hoje o nosso programa é um pouquinho mais curto por conta da Copa do Mundo. Só acontece de 4 em 4 anos, né, gente? Então, assim, mas peço perdão. Mas mesmo assim, a gente tem aqui análise da política nacional. E Bruno Silva está aqui comigo, analista de política, comentarista da Rede CBN, também falando sobre política aqui para a gente. E por onde a gente pode começar, Bruno, a falar a respeito da política nacional? Já no início aqui do Revista, na capa do Revista CBN, a gente trouxe um pouco mais aí dessa querela da questão de Flávio Bolsonaro, Michele. Como é que a gente pode olhar para essa história que continua, né, Bruno?
Que continua. Muito boa tarde para você, Pétria. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, né? No último sábado, inclusive, demos um spoiler aqui, né? Claro, é até um tanto quanto lógico, né? Mas a gente deu um spoiler dizendo justamente que essa semana giraria em torno disso, assim como girou e, inclusive, repercutiu em outras campanhas, viu, Pétria? Vamos lá, ó. Primeiro ponto concreto. Michele Bolsonaro, ao que tudo indica, fez um movimento de sair do jogo, mas sem sair do jogo. Em que sentido? Ela deixou o PL mulher, né? Deixou ali a coordenação das atividades, ao mesmo tempo vem sendo fortemente pressionada internamente para manter a sua candidatura por setores do partido para o Senado por parte do Distrito Federal, e ela mesmo colocou isso em suspensão, não disse nem que sim, nem que não. Nós vamos ter que aguardar efetivamente as condições ali que se darão às vésperas das conduções dos partidos ali, das convenções partidárias, né, para poderem decidir efetivamente quem são os candidatos, para a gente entender se ela estará ou não estará no pleito, na disputa como um todo, viu, Pétria? Mas a gente sabe que do lado ali de Flávio Bolsonaro, muitos vieram contribuindo para que esse desgaste acontecesse também, para que a campanha de Flávio não sofresse um baque ainda maior do que sofreu com o vídeo dela. Então, frigir dos ovos, né, resultado da história toda, Michele Bolsonaro segue rompida por Flávio, por mais que eles digam que não publicamente, que as coisas estão tentando se acertar e tudo mais, mas até o Costa Neto já havia chamado a atenção de que isso traria rusgas e dificuldades. E quando eu disse que isso foi reverberando também para outras campanhas, é porque ao longo dessa semana que passou também, outros pré-candidatos vieram fazendo sinalizações, e sinalizações inclusive para poder reiterar certos posicionamentos e reforçar a própria candidatura, que foi o caso, por exemplo, do PSD, né, Petri? O PSD do Kassab acabou anunciando agora oficialmente que a chapa será Ronaldo Caiado, junto com o Gilberto Kassab. Então, agora sim definido, né, quem vai ser o candidato por parte do partido e o vice, né, ali dentro da chapa da presidência, embora o PSD tenha uma dificuldade que é de outra magnitude. A dificuldade deles é que, como o partido ele é muito, vamos dizer assim, muito fragmentado por dentro, tem muitas lideranças com palanques políticos nos respectivos estados diferentes, o partido ele vai sair dividido, no sentido de que tem lugar que vão apoiar a chapa Kassab Caiado, tem lugar que os parlamentares do PSD vão apoiar Flávio Bolsonaro em se confirmando a sua candidatura, e tem outros lugares que vão apoiar Lula, ou seja, isso mostra a própria dificuldade que o Kassab tem internamente de fazer valer a própria candidatura do partido internamente nessas eleições, dado essa proximidade com o bolsonarismo, com o Flávio Bolsonaro, com todos eles em alguns estados, e dada a proximidade que outros parlamentares possuem em relação a Lula em outros palanques políticos, principalmente na região Nordeste, né? Então, acho que essas movimentações foram interessantes. Tivemos ali também algumas sinalizações em relação às questões das mulheres como um todo, né? Reiterando, as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, de acordo com os últimos dados, né, que foram divulgados ali, se você faz a atualização do TSE, só que elas não são a maior parte das candidatas, nem sequer chegam perto disso. E detalhe, essa história toda da Michele Bolsonaro acabou chamando a atenção uma vez mais e pressionando também os demais candidatos, porque no final das contas vai se desenhando um cenário que, a não ser que o Flávio traga alguma mulher para dentro da sua chapa na condição de vice, até agora, pelo menos, não temos mulheres nem sequer na condição de vice-candidata, de vice ali, né, dentro das chapas presidenciais, viu, Petra?
Eu queria também abordar com você, nessa nossa conversa, também um pouco das eleições olhando para os estados, né? No caso, a gente tem aí informação aqui acompanhando as informações do Jornal Globo, também acompanhando informações dos grandes jornais, como a Folha de São Paulo. O Fernando Haddad, ele planeja lançar candidatura ao governo em Ribeirão Preto, né? Então, disso você entende muito bem e queria um pouco da tua análise sobre também a política dos estados, né? Que também vai ser muito importante para essa corrida eleitoral, Bruno.
Por exemplo, né, vamos pegar aqui pelo estado onde eu estou, né, que é o estado de São Paulo, onde você também está em São Paulo, né, Petra? Vamos começar por aqui, então. Por que que o Haddad vai lançar essa candidatura olhando principalmente para Ribeirão Preto? Porque ele quer fazer uma sinalização forte com o interior do estado, que é justamente onde o Tarcísio de Freitas tem a sua base mais consolidada. Ribeirão, que é a capital do agro, enfim, Ribeirão que tem um eleitorado cuja preferência política nas últimas eleições aponta mais para esse campo do bolsonarismo do que necessariamente para uma vitória por parte do PT, mas que é um interior muito estratégico, né, Petra, para o voto. Se você olha e observa a composição do eleitorado, principalmente olhando para o estado de São Paulo, é um dos lugares onde você tem um interior maior do que a capital. Isso é bem interessante, né? Porque a tendência, geralmente, qual é que é? Você tem uma concentração maior em capitais, regiões metropolitanas, do que necessariamente nas regiões mais interioranas. Mas como a lógica de desenvolvimento do interior do estado de São Paulo, ela é um pouco distinta de outras, quando a gente observa na federação como um todo, então você tem uma distribuição em cidades que são cidades de porte significativo, né? Se você pega aqui São Paulo, Campinas para cá, nós estamos falando de um eixo econômico muito forte, nós estamos falando de toda uma organização, digamos assim, do território, que faz com que você tenha que olhar com muito carinho para esse interior. E aí fica uma situação complicada, porque é assim, ó, Petra, cara, que eu estava falando há pouco do Kassab. O Kassab, ele tem hoje a maior parte dos prefeitos do PSD no estado de São Paulo. Então ele tem uma interlocução muito forte e uma força política muito grande com todos esses prefeitos. São mais de 300 prefeituras das 645 que estão nas mãos diretamente do PSD aqui pelo interior do estado de São Paulo. Isso é o primeiro ponto. Aí você tem uma dificuldade que Kassab é uma figura gelatinosa. Kassab conversa tanto com as lideranças do PT, e aí você pega, por exemplo, o próprio prefeito, né, ex-prefeito, na verdade, de Araraquara, que é o Edinho Silva, que é o atual presidente nacional do partido, que faz também toda essa interlocução, tem um baita de um trâmite positivo com o Kassab, trouxe, inclusive, recentemente aqui para a região central o Fernando Haddad, levou para Ribeirão a Tiracolo, enfim, fez uma série de movimentos políticos nesse sentido para tentar fortalecer esse interior. Ao mesmo tempo, o Tarcísio de Freitas, no interior do estado de São Paulo, vem fazendo toda uma peregrinação numa lógica do que chama caravana 3D, onde ele vem tentando reforçar positivamente as marcas do seu governo para poder reforçar os laços que possuem com esses prefeitos que foi costurado pelo Kassab. Então, olha que situação curiosa que você tem aqui. Kassab acaba sendo, de alguma maneira, uma espécie de figurão político estratégico importante na construção desses laços. Ele mesmo não é candidato, tem uma candidatura própria agora à presidência da República, onde vai sair a vice, e de alguma maneira não tem como declarar apoio formal nem a um, nem a outro, ou seja, vai ficar nessa questão meio gelatinosa dentro do desenho do estado. Você olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro, já é uma outra configuração, porque no Rio de Janeiro o Eduardo Paes é do seu partido e aí ali ele consegue estruturar um palanque político fazendo, por exemplo, uma oposição ao PT, uma oposição até mesmo à lógica do bolsonarismo e assim por diante. Então, eu estou dando só exemplo a partir dos dois lugares, mostrando que quando você olha para essa disputa presidencial, para essa disputa dos estados, de maneira mais aprofundada dentro desses territórios, a gente vai entendendo que é muito estratégico a montagem desses palanques eleitorais. Olha, por exemplo, para Minas. Minas já tem uma outra configuração complicada e delicada. Por quê? O Zema vai sair candidato, o vice do Zema é do PSD, que é o personagem que vai ter o apoio por parte do Kassab em tese, mas o vice vai fazer campanha para o Zema, se o Zema for candidato e não necessariamente para o Kassab por conta das vinculações políticas. Então, quando a gente observa toda essa complexidade, a gente começa a entender que o movimento dos atores políticos, como você me perguntou, o Haddad vai começar pelo interior? Sim, vai começar pelo interior, porque no interior é onde ele tem a maior rejeição, e talvez é onde ele tem que caminhar mais para tentar tirar as diferenças de voto em relação a Tarcísio, que tem vamos dizer assim, uma aceitação mais ampla por parte do eleitorado interiorano do estado de São Paulo do que quando comparado ao eleitorado da capital.
Última coisa, Bruno, o fato é que essa é uma semana muito importante, né, para as decisões e articulações para essas eleições esse ano. Não dá só para a gente ficar ansioso pelo jogo do Brasil, né? Tem muito para vir essa semana.
Tem bastante, começa aí a partir, né, na semana que na verdade está terminando de preparar, porque a partir de 20 de julho começam as convenções partidárias, vai até o começo de agosto. Atravessamos agora nessa semana o prazo de descompatibilização também, viu, Petra? Então aqueles que estavam em cargos ali, que são cargos importantes, né, públicos dentro do Estado, tem que fazer a sua retirada, se for ser candidato efetivamente. A gente já viu um movimento aí pelas redes sociais entre ontem e hoje, né, principalmente dia 4 de julho, de muitos órgãos oficiais deixando postagens, por exemplo, fora do ar, a partir das suas páginas, que possam trazer algum tipo de propaganda ou beneficiamento de candidato. Os próprios governos têm que tirar, às vezes, as marcas que são associadas ali ao governo. Então, por exemplo, você pega o lema lá do governo brasileiro, o lema do governo do Estado de São Paulo, o lema do governo do Estado do Rio, eles saem de cena e entram apenas os brasões oficiais. Por quê? Porque agora nós já começamos a sair desse momento da pré-candidatura, vamos chamar assim, e já começamos a mergulhar um pouco mais nas campanhas eleitorais, por mais que os candidatos só vão poder pedir votos efetivamente a partir de 16 de agosto, viu, Petra? Então, antes disso, ninguém pode pedir voto diretamente para si, mas aí as alianças já vão ficando um pouco mais definidas. Acho que, a nível nacional, o grande imbróglio que ainda está, vamos dizer assim, está no radar e não tem nada 100% batido de martelo, é essa questão envolvendo a campanha do Flávio, para mim. No mais, o resto está dado como certo. Lula candidato, né? Caiado e o Kassab não vão tirar agora o time de campo, porque sabe também que é importante ter uma campanha presidente para dar visibilidade para a chapa, né? Zema talvez ainda é uma dúvida, mas ao que tudo indica também virá. Agora, o Flávio é o grande X da questão. E que dirá então, se for confirmar sua candidatura, quem virá como vice, né? Especificamente, que também é um outro ponto a ser observado.
É a nossa expectativa. Bruno Silva aqui, nosso entrevistado de política, analista, especialista em olhar para a política nacional. Bruno, muito obrigada por mais essa conversa com Revista CBN e boa semana para nós. Palpite para amanhã?
Obrigado, querida. Palpite para amanhã. Acho que vai ser 2-1 Brasil. A galera vai vir na questão lá da remadinha Viking que eles estão fazendo. Sim. E eu acho que a gente deveria dançar lá a carreta furacão para a galera, dando tchauzinho para eles.
Ótima ideia. Vamos ver se conseguiremos essa dança. Beijo. Boa semana.
Beijo grande para você. Um abraço grande para os nossos queridos ouvintes. Até.
Intervalo e já voltamos.
Revista CBN.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 31 de julho, Marcos Ibenuti, uma noite especial cantando todos os sucessos. Dia 8 de agosto, The Smiths Experience, direto da Inglaterra, o maior tributo a The Smiths do mundo, cantando os clássicos que marcaram gerações. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Os agentes do Detran vão começar a usar câmeras corporais durante as abordagens aos condutores. Ao todo, a autarquia adquiriu 150 equipamentos e deve iniciar nos próximos dias um projeto piloto com 10 agentes para definir as regras de utilização. As câmeras transmitem imagens e áudio em tempo real para uma central de monitoramento e armazenam as gravações em nuvem, com o objetivo de dar mais transparência às fiscalizações e mais segurança para agentes e motoristas. O sistema também poderá ser integrado às armas de choque usadas pelos agentes, acionando automaticamente a gravação durante as abordagens de risco. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem custo de cerca de R$4 milhões por 12 meses. Juliana Souza para a CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Revista CBN.
Meio-dia, 50 minutos.
Revista CBN Internacional.
Com ele, Urian Fantelli. Urian, boa tarde.
Boa tarde, Pétria, tudo bem? Da última vez que a gente se falou, o Brasil tinha vencido um jogo, hein? Será que amanhã vai acontecer a mesma coisa?
Eu tô torcendo que sim. Você sabe por quê? Porque eu adoro o Brasil, mas eu quero muito comemoração na casa dos amigos.
Essa parte é boa, essa parte a gente não pula.
Ah, não, a gente brasileiro merece ser feliz um pouco, né? Brasil! Brindar alguma coisa, meu Deus do céu. Merecemos um pouquinho de felicidade.
É, porque ano de eleição, cada notícia que sai sobre política é um 7-1, né?
É um 7-1, assim, semanalmente a gente, né, vai repercutindo. Difícil, difícil olhar para o cenário político nacional. Mas você sabe, né, Urian, tá difícil também a gente olhar para o mundo, né? Não tá fácil. E eu quero começar a conversa com você hoje aqui no Revista, inclusive o Revista aqui é uma edição mais compacta hoje. A gente vai só até 1h30 da tarde, justamente por conta da transmissão dos Jogos da Copa do Mundo, que a equipe de esportes da CBN vai estar nessa transmissão. Mas eu quero muito pegar o gancho no 4 de julho, né? Aniversário aí, né? Comemoração aí pela... A gente fala o quê? Pela independência dos Estados Unidos, né? No 4 de julho. É isso, Urian? Me fala um pouco desse momento, desse 4 de julho, esse feriado nos Estados Unidos, e como é que a população se... porta diante do governo que tem, de Donald Trump, como é que está a situação e esse olhar nesse 4 de julho?
Olha, então 250 anos de independência dos Estados Unidos, eu sei que a gente não pode ignorar ou resumir toda a história de um país aos dois últimos anos, até mesmo porque os Estados Unidos ainda continuam sendo a maior economia do mundo, a principal superpotência militar, é o país que consegue exportar e produzir cultura, talvez como nenhum outro, né? Com músicas, Hollywood, então não dá para a gente resumir a tudo que está, as crises políticas que o país enfrenta. Acontece... E a Foreign Policy, que é uma das revistas de relações internacionais mais importantes, ela chegou a fazer uma pergunta essa semana em um artigo que ela fez se os Estados Unidos eles ainda são uma democracia doente ou se eles entraram em uma fase terminal. E por que que essa revista ela fez essa pergunta? Aí eu, já sabendo que eu viria conversar com você no fim de semana, eu separei aqui alguns dos golpes que essa democracia recebeu ao longo do último ano e meio. Então, eu selecionei aí pelo menos 10 momentos diferentes de 10 tentativas para a gente entender o que, que os Estados Unidos eles estão passando nesse momento. Não dá para começar sem falar daquilo que acontece logo no primeiro dia de governo do Donald Trump, que é o perdão aos condenados do 6 de janeiro, que é aquela invasão do Capitólio, né? O Trump ele perdoou 1.600 pessoas que foram acusadas. E qual teria sido o pecado naquele contexto? De atentar contra as instituições. E eu acho que, acima de tudo, a mensagem que isso manda é de que a violência política, quando ela é a favor do presidente dos Estados Unidos, ela não tem custo. Então, talvez esse primeiro golpe ele tenha sido já nesse primeiro dia. Depois, diversas outras coisas foram acontecendo ao longo desse um ano e meio. É o caso, por exemplo, da captura do Departamento de Justiça norte-americano, né? O governo ele demitiu promotores que trabalharam nos casos contra o Donald Trump e partiu para processar outros inimigos. O ex-diretor do FBI, a Procuradora-Geral de Nova York, eles foram indiciados por uma advogada pessoal do Donald Trump, que depois foi nomeada promotora e sem nunca ter atuado como promotora de justiça. Tropas nas ruas, militarização, é algo que a gente falou em diversos momentos, algo que acabou sendo freado também pelos tribunais. Seco às universidades. Então, os Estados Unidos, que durante esses 250 anos de independência se consolidaram como grande fabricante de conhecimento, de cientistas, de desenvolvimento tecnológico, foram bilhões aí de verbas congeladas como instrumento de pressão contra universidades como Harvard, como Columbia. A ofensiva contra a imprensa, que é algo que não falta lá, o próprio Trump, e aí a gente já falou disso também, indicando Brendan Carr, que é um aliado que ajudou a escrever aquele Project 2025 para liderar aquela agência que regula a concessão de licenças para televisões, para rádios norte-americanas. Então, o que a gente viu foram várias emissoras se intimidando, baixando o tom, deixando de fazer críticas ao Donald Trump justamente por conta dessas ameaças que vêm por parte do governo. A polícia de imigração como instrumento de pressão também, ocupação do Estado. Então, assim, eu entendo que é um momento de comemoração, mas, acima de tudo, é um momento de alerta. E eu termino com um último ponto aqui, para não ficar muito extenso também, que é o enriquecimento do próprio presidente dos Estados Unidos. Isso sai essa semana. O Donald Trump enriqueceu, pelo menos, de um ano e meio para cá, tá? 2,2 bilhões de dólares. Gente. Só um negócio da família dele, Petria, ligado à criptomoeda, foi 1,5 bilhão de dólares. E eu acho que é aqui que mora o problema, porque não tem nada errado, a gente sempre fala isso, né? Com a pessoa enriquecer, o empresário enriquecer, isso faz parte do jogo, faz parte do capitalismo. Agora, a partir do momento em que esse enriquecimento acontece, porque a pessoa que faz as regras, ela é a mesma pessoa que tem acesso a informações privilegiadas, aí eu acho que tem alguma coisa bastante, bastante errada. Então, fica aí esse sinal de alerta para a democracia americana nesses 250 anos de independência.
Eu quero também repercutir com você, nesse curto tempo que nós temos hoje, Urian, e entender, né, o que são essas cerimônias, falando agora do Irã, o que são essas cerimônias de funeral que acontecem no Irã agora, e que mobilizam milhares de pessoas, mesmo tanto tempo depois, né, da morte de Ali Khamenei. Me fala um pouco sobre isso. São cerimônias em homenagem ao falecido líder supremo do Irã, o Ayatolá Ali Khamenei. Urian Fancelli.
O Ali Khamenei, ex-ditador, patrocinador do terrorismo, uma pessoa que tanto tempo ali, e aqui deixando de lado, obviamente, todas aquelas ações unilaterais dos Estados Unidos que começaram essa guerra de maneira unilateral, mas não tira todo o terrorismo que essa pessoa agora ela causou ao longo das últimas décadas. Então, é uma cerimônia que vai durar diversos dias, funeral, e que tem como objetivo, por parte do regime agora, principalmente, mostrar resistência, mostrar força. Por que que acontece tanto tempo depois? Simplesmente porque o regime não estava se sentindo seguro para fazer isso antes, porque ele foi morto ali nos primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel, logo no começo do ano, no dia 28 de fevereiro. Então, você vê aí, quase 4 meses depois, né, esse funeral acontecendo, sem a presença, muito provavelmente, do filho dele, que é o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Ele nunca mais foi visto depois desses ataques. Ele é que acabou perdendo também a mulher, perdeu a família. Ele não foi visto, nem sequer a própria voz dele foi ouvida. Todos os recados que vieram desde então foram de pessoas lendo discursos, declarações que teriam sido escritas por ele, porque o que tem hoje de indícios é de que o estado dele ele é bastante grave. E pelo fato também de milhões de pessoas serem mobilizadas, acaba também não sendo um lugar muito seguro para ele estar presente, né? Mas então é um momento de talvez do regime de projetar aquela ideia de martírio. Eu digo até que essas ações dos Estados Unidos que mataram o líder supremo, elas de certa maneira até acabaram ajudando, tá? O regime. Eu digo que ajuda porque quando ele é assassinado, ele consegue morrer ali de uma forma que, para um regime como esse, é uma forma nobre, morre pelo sacrifício do regime. Exato. Ele se torna aí essa figura que agora consegue, inclusive, eleger o próprio filho, porque antes seria muito difícil ele conseguir colocar o filho como sucessor em um regime que surge justamente questionando a sucessão do poder como algo dinástico, hereditário. Então, os Estados Unidos ajudam nesse processo também. Mas é um regime que está firme, é um regime hoje talvez um pouco mais parecido com um regime militar do que com um regime teocrático e que está, nesse momento, exibindo força enquanto também negocia.